Está no ar, o Jornal do Senado. Proposta que regulamenta a terceirização de mão de obra deve ser debatida pela Comissão de Constituição e Justiça.
Plenário do Senado aprova a criação do Dia Nacional do Perdão.
E segue para a Câmara projeto que pode beneficiar Mato Grosso e Maranhão com dinheiro do Fundo Constitucional do Norte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar proposta que proíbe a contratação de mão de obra terceirizada para atividade fim.
O PMDB vai pedir à Presidência da República para que não sancione o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
Relator da proposta de terceirização do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, entregou o relatório. O objetivo é levar ao Planalto um texto alternativo ao recém-aprovado pelos deputados, que é de 1998. Mesmo que o projeto da Câmara seja sancionado, Paulo Paim explica que a última lei submetida à sanção terá prioridade.
Vale sempre a última lei. Então, se esse meu relatório for aprovado Câmara e Senado, está resolvido a questão da terceirização, que não vai permitir, pelo nosso relatório, terceirização na atividade fim.
O relatório passará pela análise da Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, também poderá ser submetido à Comissão de Assuntos Sociais, antes de ir ao plenário, como explicou o presidente do Senado, Eunício Oliveira.
Para que ele tramite nas comissões o mais rapidamente possível. Assim que tramitar nas comissões, obviamente que, com um compromisso que tenho, submeterei esse projeto à apreciação do Senado Federal.
A maioria da bancada do PMDB assinou uma nota em que afirma ser contra a sanção do projeto de terceirização aprovado pela Câmara. O líder do partido, Renan Calheiros, de Alagoas, afirmou que a recomendação é de que o Palácio do Planalto não sancione a proposta.
Porque ele vai assumir a responsabilidade definitiva do agravamento do desemprego, da precarização das relações do trabalho e, pior, da queda na arrecadação e do aumento de imposto, que são consequências diretas.
Já o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, disse que a bancada é favorável ao texto aprovado pelos deputados.
Atende à necessidade de geração de mais empregos no Brasil através da viabilização de melhores condições e de direitos assegurados para todos os trabalhadores.
O projeto da terceirização terá rito normal de tramitação no Senado.
E o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que a terceirização irrestrita pode gerar mais prejuízos aos trabalhadores.
Ele deu como exemplo o caso da liberação pelo governo do dinheiro depositado em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Muitas empresas terceirizadas nem depositaram esse FGTS para esses trabalhadores. O cara foi lá, bateu com a cara no banco e não recebeu absolutamente nada.
Plenário.
Segue para a sanção presidencial projeto aprovado hoje pelo Senado que cria o Dia Nacional do Perdão, a ser comemorado em 30 de agosto.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, relatora da proposta, destacou a importância da iniciativa. Detalhes com o repórter Maurício Desante.
O projeto que cria o Dia Nacional do Perdão foi apresentado pela deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que perdeu o filho Ives Ota, assassinado de forma brutal em 1997, aos 8 anos de idade. A deputada diz que perdoou as pessoas que causaram mal à família dela, por isso teve a iniciativa do projeto. O casal Ota fundou um instituto que leva o nome do filho para oferecer orientação a crianças, jovens e famílias vítimas de violência. E a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou que esse é um exemplo a ser seguido.
Defender o Dia Nacional do Perdão tem a mais alta relevância num processo não só de reconstrução da economia do país, da política do país, mas da reconstrução da sociedade em si, na sua base mais elementar, da sua base educacional, da sua base de convivência em sociedade, enquanto irmãos, na sua irmandade e solidariedade.
Comissões.
O projeto que inclui Mato Grosso e parte do Maranhão na zona de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional da Região Norte segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
Assim, essas localidades poderão receber dinheiro para financiar atividades definidas pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, entidade da qual já fazem parte e que define como e onde aplicar os recursos do Fundo Constitucional do Norte. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, apresentou o projeto de lei para mudar esse quadro. A proposta recebeu a recomendação favorável do relator, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.
Que no caso do FNE e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, as áreas de atuação já são coincidentes, assim como o caso do FCO e da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco. A inclusão de territórios que não pertencem a uma determinada macro-região na área de aplicação do fundo constitucional, que leva o seu nome, já tem um precedente no caso do FNE. Com efeito, esse fundo alcança porções dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento da região por meio de linhas de crédito mais atrativas para a iniciativa privada. Os recursos do FNO são administrados pelo Banco da Amazônia.
O Parlamento do Mercosul se reuniu nesta semana e a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, disse que foram discutidas as barreiras alfandegárias e a dificuldade que o Brasil tem para escoar produtos para o Chile por meio da fronteira seca de Uruguaiana com a Argentina.
A senadora destacou também que o Parlasul, quase que por unanimidade, criticou o afastamento da Venezuela do Mercosul. No entanto, ela lamentou a decisão do governo venezuelano de proibir seus parlamentares de participarem da reunião do Parlasul.
O Mercosul vive momentos de dificuldades que estão claros na nova situação política gerada na América Latina e também nos novos movimentos da economia globalizada, mas se faz necessário afirmar a importância da continuidade desse espaço de negociação econômica e de troca de experiência democrática entre os países que são parte do Mercosul.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, defendeu mudança na Constituição para que fique expressamente vedada a indicação política para cargos técnicos na esfera federal.
Ele acredita que isso poderia evitar problemas como os revelados pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal.
Nas investigações, dirigentes do Ministério da Agricultura no Paraná, indicados por parlamentares, apareceram associados às irregularidades na fiscalização de frigoríficos.
Ataídes Oliveira reconheceu que apoiou a indicação do atual dirigente do INCRA no Tocantins, pessoa que qualificou como competente e honesta. Porém, reconheceu o ato como um erro, afirmando que cargos técnicos não podem ter padrinho político.
Nós temos que acabar com esses apadrinhamento desses cargos técnicos nos nossos estados. O caso, por exemplo, do Paraná, está se acusando um deputado federal e hoje até mesmo um ministro do governo atual.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou os 3 anos da Operação Lava Jato, que já resultou na condenação de 125 pessoas por crimes contra o sistema financeiro, de corrupção, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa.
As investigações e delações premiadas permitiram revelar ao país a ação da quadrilha que desviou mais de 40 bilhões de reais da Petrobras, disse Ana Amélia.
Em 3 anos, o Brasil assistiu, entre atônito e eufórico, a mais contundente ação contra o crime organizado, envolvendo, lamentavelmente, a classe que eu pertenço, a classe política.
Movimentos populares, como os do último domingo, dia 26, perderam adesão ao se mostrarem cúmplices da administração do presidente Michel Temer, avaliou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Para ele, ao não contarem com o apoio de partidos como o PSDB, o Democratas e o PPS, responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, além de celebridades como o ator Alexandre Frota, se mostraram incompetentes para promover mobilizações.
O fato, segundo Humberto Costa, desacreditou a população, que se viu utilizada para o favorecimento de interesses político-partidários.
É o metagolpe, é o golpe dentro do golpe, que tem representantes no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, em larga parcela do poder econômico e tendo a mídia como fiadora.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.